Alô, alô, o do senhor não está funcionando. É, o senhor, do senhor não está funcionando, não.
Aleluia. É o Ender. A culpa é do Ender, entendeu? Amém. Deus abençoe, então, mais uma vez, né, que possam entender a importância que tem a paz de Deus, não a paz que o mundo dá. Tem muitos que estão aí igual pinto no lixo, feliz com a paz do mundo. Hã? É, tá precisando de paz? Tá. Amém. Mas não é, mas é, hoje é muita, mas muita gente mesmo que anda necessitando de paz. A paz de Deus. Porque a paz do mundo, essa é um engano terrível. Né? Como Jesus falou, não vos dou a paz que o mundo dá. E às vezes a gente pensa que está em paz. Só pensa. Porque quando ele precisa, ele vai observar que aquela paz que ele tinha não era a paz de Deus. Era a paz do mundo. Né? Tem muita gente hoje, mais do que ontem, cada dia aumenta as trevas. Cada dia aumenta as trevas. Cada dia aumenta. Mas fazer o quê? A pessoa não acredita? Então vai levando. Até uma hora. A coisa mais difícil que tem é a gente admitir. Agora mesmo estava. Hoje de manhã nós falamos assim, que hoje de manhã nós falamos que os velhos não servem para nada. Foi hoje de manhã? Os velhos não servem para nada, né, Luiz? Para que servem os velhos? Não, Silvano sabe. Para que servem os velhos, Silvano? Hã? Dá lucro para o asilo, é assim? O que mais? Hã? O que você falou lá? Encher os hospitais, né? Dá lucro, lucro para o hospital. É. O que mais? Serve os velhos? Como? Jogar na loteria? Não sabia desse detalhe, não. É. O Luiz está falando aqui que você chega na casa lotérica, está cheio de velho. Jogando na loteria. O que mais serve os velhos? Carregar sacola não é os velhos, não, Silvano? Carregar sacola? Hã? Como? Como é que é? É porque você, aqui, ó, eu tô com a coisa no ouvido aqui, ó. Né? E a pessoa fala sem microfone. Sem microfone. Eu sei que ele está falando, amém? Eu percebo que está falando. Mas tem uma série de vantagens. Estacionamento, né? Estacionamento, fila no banco, é isso? Banheiro privativo, tem uma série de coisas. Não é isso? Então, fala que o velho não serve para nada? Serve, não é não, filho? De vez em quando a gente leva umas catracadas no banco. O pessoal fica com raiva dos velhos. Porque o velho chega, quer passar na frente, tem aqueles velhos, metido a novo, né, que chega assim e tal. E cria casa com todo mundo. Cria casa com todo mundo. Serve para criar casa também. Os velhos servem para criar casa. Muito criador de casa. Estava até conversando com a Lázara aqui agora mesmo. Ela falando de um sonho que ela teve. Aí, que ela ia reclamar para a filha dela. Mas a filha dela falava para ela: deita. Ela falava para a filha dela: não estou enxergando direito. Minha filha: deita aí, mãe. Fica quietinha aí. Tá vendo? Deita e fica quietinha. É assim que eles falam pra gente. Quieta, fica quieto. Ó. Encosta aí no canto. Não amola não, né? Eles não acreditam. Os mais novos não acreditam. Eles não acreditam nos mais velhos. É impressionante, né? Não, o que os mais velhos vão falar pros mais novos não resolve. Não resolve. Cada dia a gente vai perdendo mais a confiança deles. Cada dia você vai ficando menos importante para eles. Né? Quando, no tempo lá de Abraão, era diferente. Né? Eles não tinham as trevas que nós temos hoje. Eles, naquele tempo, Abraão tinha um peso. A palavra de um velho tinha um peso forte. Mas hoje não. O velho, os mais velhos estão perdendo cada vez mais a confiança dos mais novos. Mas amém. Seja o que Deus quiser. Né, Lázaro? Seja o que Deus, deita e fica quietinha. Amém? E vai cuidar dos meninos. E deixa a cambada cair na quiçaça. Amém? É o jeito. O que pode fazer? Cuida dos meninos, deixa o resto. E fica quietinha. Né? Amém. O que mais a gente falava hoje? De manhã. Necessidades que nós temos, porque que no sonho dela, ela sonhou hoje à tarde, depois da reunião. No sonho dela, ela falava assim: ah, eu não estou enxergando direito, eu não estou vendo direito. Fica, deita no sofá, fica quietinha aí, né? Ela não estava enxergando direito, não estava vendo direito. Por quê? Nós falamos hoje de manhã que é importante que todos nós, tenhamos os nossos olhos abertos, que nós possamos ver. Porque depois que você cai num buraco, é muito difícil você sair do buraco depois que você entra. Depois que você pisa na lama, não tem como você tirar o pé da lama sem que ele esteja sujo, pelo menos sujo. Isso quando a gente não cai, não vai... Você pisou na lama, é mais fácil você escorregar e cair e sujar não só os pés, mas as mãos e tudo ali na lama. Nós temos que enxergar, nós temos que ver. Né? E não tem coisa mais difícil, foi falado também hoje, mas não tem coisa mais difícil do que abrir os olhos da pessoa. Deus falou: olha, é difícil demais. Vai e abre os olhos desse povo. É muito difícil. Abrir os olhos. Como é que você fala? Abrir os olhos aí, do ponto de vista espiritual, talvez fosse mais fácil. O que Jesus deixou bem claro foi isso. Que ele passava lodo, um lodozinho no olho da pessoa, daí 30 segundos a pessoa estava enxergando. Então era mais fácil curar um cego de nascença do que abrir os olhos de uma pessoa. É muito mais difícil abrir os olhos do ponto de vista espiritual. O outro não. Um cego de nascença, você bota a mão ali, com fé, você cura o cego de nascença. Mas abrir os olhos espiritualmente é muito difícil. Fazer a pessoa entender, fazer a pessoa aceitar, compreender, ela deve proceder de uma forma diferente. Ela é muito difícil. Principalmente se essa pessoa for de casa, for de dentro de casa. Se for uma pessoa estranha, é mais fácil. Mas se for de casa, marido não abre os olhos da mulher. A mulher não abre os olhos do marido. Né? A casa vão continuar dividida, vai prevalecer um dentro da casa, normalmente, dois dentro da casa. A casa vai continuar dividida e o profeta continuará não tendo honra em casa. Não tem, não adianta. Então nós, às vezes, queremos mudar. Será que isso mudou? Essa situação não existe mais? Continua existindo. Continua existindo. O profeta aí é o pai, é a mãe, é o irmão, é alguém que ali buscando a Deus quer ajudar o outro e ele vai ter muita dificuldade. O profeta, o enviado de Deus, na casa, ele não tem honra. Bem? A palavra não mudou, não. Continua sendo a mesma. A palavra continua sendo a mesma. Então você fala, amanhã a pessoa está fazendo do mesmo jeito. Você fala com ela hoje, daqui um pouquinho ela está fazendo do mesmo jeito. Não, os olhos não foram abertos. Não conseguiu, nós não conseguimos abrir os olhos das pessoas. Amém? Então vamos abrir aí em Atos, Atos 26. Conselho. O conselho do sábio, conselho de Deus, o conselho da pessoa. Não tem valor mais. Não tem valor. Né? Atos 26, 13. Só depois que Noé construiu a arca, só depois que a chuva começou a cair e que começou a bater contra as pessoas, essa aí é uma figura para os nossos dias. Deus falou que como foi nos dias de Noé, seria a volta do Filho do Homem. Noé edificou a arca, construiu a arca contra todo mundo. Ninguém ajudou, ninguém era favorável ao que ele estava fazendo. E ele construiu a arca. Entrou para dentro da arca. 7 dias depois é que começou a chover. 7 dias depois. E quando a chuva caiu, quando veio, a arca estava fechada, Noé estava dentro, não tinha como abrir, não podia mais abrir. a arca subiu e o povo morreu, todo mundo. E aquele povo queria, quando viu a chuva, quis entrar na arca, mas não podia mais. E Deus falou, como foi nos dias de Noé. Então hoje nós estamos vivendo uma situação semelhante. A arca está sendo construída. Quem enxerga vai perceber. Pergunta para Deus onde é que está sendo feita, como está sendo feita. Se você perguntar para Deus, Deus responde. Com seriedade, com honestidade, pergunta para Deus. A Lázara só teve o sonho porque ela orou e, cansada, né, ela teve sono, dormiu e Deus respondeu durante o sono. Durante o sono, Deus respondeu para ela. Né? Como que Deus não responde? Deus responde, pergunta para Deus. Deus responde. Como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais trevas, mais próximo do dilúvio, mais próximo do dilúvio, mais próximo do fim. Amém. Então nós falamos, Atos 26, 13. Ao meio-dia. Vamos lá. Olha, meio-dia. Engraçado. Por quê? Já começa por aí. Quando você bate o olho, você está vendo. Você bate o olho, você já está vendo uma coisa que Deus quer falar. Por que não foi 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas? Por que meio-dia? Né, Priscila? Por que meio-dia, Priscila? É. O caminho do cristão é como a luz da aurora. Cresce o caminho do cristão até ser dia. Por que meio-dia? Então está aqui a hora em que a luz brilha mais. A hora que você consegue uma luz natural. Luz natural. Luz do dia. A melhor hora para que isso aconteça é meio-dia. E não é difícil a gente explicar, não. Porque é claro que do outro lado é trevas. Mas nós vamos, isso aqui é o natural para explicar o espiritual. Para nós, a terra, o dia, a noite, é agora. É o que acontece aqui. É o dia e a noite acontece aqui. Nós não vamos para o Japão correndo, volta do Japão, senão nós ficava só no dia. Né? Mas aqui, então essa hora aqui, ó, aqui o sol incide sobre a terra, sobre nós, onde nós estamos, de forma não direta, né? Mas de uma forma indireta. Certamente se esbarrando na própria terra, que impede. Mas aqui nesse momento aqui, não, ele está incidindo diretamente sobre a terra. De forma assim, ó, assim, não tem nada que impede. Hã? É, então esse aqui para ele está clareando tudo. Então era meio-dia. Era meio-dia. Presta atenção para você ver. E ao meio-dia. Lelê, por favor.
Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol.
Isso. Uma luz mais forte do que? Então vocês imaginam o esplendor dessa luz. O natural querendo explicar o espiritual. Deus mostrou naturalmente, uma luz mais forte do que o sol. Então, se pudesse existir uma luz natural mais forte do que o sol, essa luz seria Deus. A luz do sol, ela é a mais forte que existe. A luz do sol. É uma fonte de luz, né, fantástica. Ilumina toda a terra. E Deus está querendo, não é mostrar o natural, Ele está querendo mostrar o espiritual. Ele está querendo mostrar o quê? Que o conhecimento de Deus, a visão de Deus, é maior do que qualquer uma outra visão na Terra, do que qualquer uma outra luz que possa existir na Terra. Ou se eu pegar a pessoa mais inteligente, luz, agora vamos, né, no sentido de enxergar, ver, inteligência, compreensão, a luz, a pessoa mais inteligente na Terra, não pode comparar com a inteligência de Deus, não pode comparar com a visão de Deus. Se você se considera inteligente, você pode ter certeza que você é uma luz ainda muito distante dessa luz. Por mais que você seja inteligente, você é uma pequena estrelazinha lá no céu. Olhando para o céu, nós temos uma estrelazinha. Não pode comparar. Então, ninguém melhor do que Deus para te orientar. Ninguém melhor do que Deus para te orientar, te ensinar. Mas o grande problema nosso é que a gente não olha para cima, a gente olha, né? A gente não olha para cima. Senhor, me ajuda. Voltando o caso da Lázara, orou, Senhor, eu estou sentindo fraca a minha visão, eu tenho sentido dificuldade para enxergar. Nós não olhamos para cima. Não perguntamos para Deus. Não invocamos o Senhor. A gente confia na nossa luz. Nós confiamos na nossa visão. Nós confiamos na nossa luz, na nossa visão, na nossa inteligência, no nosso ponto de vista. Isso, mas não é assim mesmo? Não é, é ou não é? Não é? E o que acontece, Luiz? Até que quebra a cara. Por que você quebra a cara? É porque você não está enxergando e quer andar, né? Não está vendo, aí o que acontece? Ó, né? Você não está vendo, tropeça e cai. Quer quebrar, aí quebra a cara, quebra a boca. É assim? Nós temos dificuldade para aceitar o Evangelho. Nós temos muita dificuldade para aceitar o Evangelho. O Evangelho nada mais, nada menos é do que essa luz que surgiu ali mais forte do que o sol do meio-dia. A luz mais forte do que o sol do meio-dia. É a doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo, é o pensamento dele, é a visão celestial mais forte do que o sol, do que o meio-dia. Agora, vai ensinar isso. Vai ensinar isso para um jovem. Vai explicar, tentar explicar. Eu não consigo mais, eu já entreguei os pontos. Amém, gente? Eu já cheguei à conclusão que eu não consigo mais abrir os olhos de ninguém. Amém? Estou passando o bastão aí para vocês. Abrir os olhos, eu não tenho mais argumento, não tenho mais argumento. Eu estou velho. Foi o que disseram para Lázaro, deita e fica quietinho. Eu também estou aceitando esse... Vou deitar, ficar quieto. Porque eu não consigo mais. Velho e cego. E surdo. Falta ficar mudo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Não tem mais argumento. O novo não aceita mais a sua opinião. Não precisa você ficar muito velho, não, Josias. Lá na sua casa, eu perguntei hoje, quem falou que eu perguntei assim? O Toninho. Perguntei ao Toninho. Toninho, lá na sua casa, você serve para quê, Toninho? Para quê? Nem para dirigir a pessoa não presta mais. É? Aí às vezes eu falo para o Aras, Aras, se eu estou indo lá em Pedro Rio, se eu estou indo, quem está dirigindo? É o senhor que está dirigindo? Eu falo, não, pai, eu estou levando o Enter comigo. O Enter com... E o Aras falou de lá. E o Enter escutou. E o Enter também. Se eu precisar de trocar um pneu, se for se cair, precisar de trocar um pneu. Se não, se parar e precisar de trocar um pneu, né, Wendo? Nós vamos ter que juntar nós dois lá e trocar o pneu, mesmo. Mas nós vamos trocar. Deus quer deixar de ir, nós não vamos deixar, né, Wendo? O Wendo está indo comigo. A preocupação dele procede? Procede? Claro, meu pai não enxerga direito, não escuta direito. Não tem mais aquela, como é que fala? Reflexo. Ele está gagá, ele vai ficando gagá. Você fala, ele esquece, olha para a pessoa, não, esquece, não sabe o nome da pessoa. Mas é mesmo, tem hora que eu olho para a pessoa, fico olhando assim, esperando lembrar qual o nome dele. Igual o meu pai, né? Um dia ligou para cá e olha. E o Rossini, e alguém falou, ele foi para Pires do Rio. Ah, Beirada do Rio. É. Ele gostava muito quando era menino, de ir para Beira do Rio. Tá. Não, pai, Pires do Rio. Ele falou, ah, pescando. Tá. Era... Mas é mesmo, eu olho para a pessoa, não lembro. Eu preciso, vem uma palavra, eu sei qual é a palavra. E quero falar, não consigo. Eu vou conseguir abrir os olhos, não serve? Eu vou conseguir fazer a pessoa entender, o Rudá, o Fleury Neto, até mesmo. Eu vou conseguir ver para eles que não é assim, que é assim. Que faz desse jeito, não faça assim, não vai, a gente não vai ter mais essa força. Então o que que acontece com a luz? Ela teve o dia em que ela teve pujança, ela teve muita força, ela teve influência, ela conseguiu se influenciar. Mas hoje ela foi caindo e foi perdendo essa capacidade, ela foi perdendo essa capacidade. Ela foi caindo, foi diminuindo aquilo, até entrar e não ter mais. Morreu, pagou, acabou. Aí só outra pessoa. Então tem um momento na nossa vida que é o ponto ideal, que é o momento em que você realmente consegue enxergar, ver com muita clareza, com muita nitidez. Dali para frente você vai perdendo a visão, vai perdendo a força, você vai perdendo a fé, você vai perdendo a capacidade, a inteligência, o entendimento, a sabedoria. Você vai caindo, acontecendo. Amém? O Oscar Niemeyer morreu com 105 anos. No final da vida dele, ele continuava tendo um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro. Diz que é fantástico o local de trabalho dele. Ele, enquanto ele pôde, ele continuava ali. Um homem que tem obra no mundo inteiro. Uma pessoa que emprestou a sua visão arquitetônica no mundo inteiro. Até em Dubai, os lugares mais sofisticados do mundo, tem obra do Niemeyer. Mas o que foi que eu ouvi alguém dizer é que no final da vida ele ficava lá dentro, escritório andava, etc. tal, mas não tinha mais os arquitetos que trabalhavam com ele, cada um já tinha a sua visão atualizada, já tinha ideias completamente diferentes. Você pega um apartamento de 50 anos atrás, ele tem uma arquitetura. Você pega um apartamento novo, ele tem outra arquitetura muito diferente. Muito diferente. Então vai mudando. Vai mudando. E tem um ponto que é o ponto ideal. Foi a época de Niemeyer arquitetar Brasília, Pampulha e etc. tal. Mas chega um ponto, coitado, que ele não tinha mais aquela lucidez, né, para poder fazer as coisas. Esse é o natural querendo explicar o espiritual. Então, meu irmão, se vocês, os mais novos, não aproveitarem o momento de lucidez, o momento em que a luz realmente está brilhando com intensidade no elmo, né, no Ramiro, no Erickson, no Elderson. O momento em que a luz está brilhando com intensidade, daqui uns dias você não vai obter do Ramiro, do Silvio, do A, do B, do C, você não vai mais obter, você é a mesma luz, a mesma visão, a mesma inteligência, não vai. Hoje o que ele tem é para ele. O que ele tem vai ficar para ele. Deus fala, guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Guarda o que você tem, porque a única coisa que pode te ajudar é aquilo que você tem. Então, Lázaro, você tem que ficar com o que você tem, para não perder até o que você tem. Talvez seja essa a maior dificuldade dos velhos, dos idosos, que é guardar a sua fé. Paulo chega num determinado momento na vida dele, que ele fala assim: corri a carreira. Então, se ele correu e não está mais correndo, ele já correu. Corri a carreira. Acabou. Combati o bom combate. Olha o verbo. Não está mais. Guardei a fé. Sorte, meu filho, sorte. Que você conseguiu a fé. Tá bem, Virginia? Que você tem, guarda o que você tem, porque daqui para frente você não vai adquirir mais. Ao que tem, dará, terá em abundância. Então você conseguiu, o que você tem é o que você vai guardar. Você não vai guardar o que você não tem. Então agora não é hora mais, não é hora mais. Você não vai nem entender mais o que está acontecendo. Não vai nem entender. Se você não guardou, não ajuntou o tesouro do céu, não fez. Eu sempre digo, os velhos, não é mais difícil de converter do que os novos. Vai, tenta mudar a cabeça de um velho para você ver. Não muda mesmo. Então, tem um momento de plenitude na vida da gente. Tem um momento em que nós, a luz brilha com a intensidade da nossa vida. Mas a tendência é ela ir perdendo força. Ela vai perdendo força. Amém, Wel? Você estudava aqui, estudava. Hoje você talvez não tenha aquela mesma intensidade de força. Você não tem mais aquele gás, você não tem mais aquela... Você vai perdendo. Ou estou falando errado? A pessoa está, etc, faz... não deixa passar, não. Se você tiver que fazer doutorado, pós-graduação, não sei o que, curso de aperfeiçoamento, etc, tal, querer descobrir o sexo do anjo, tem que ser agora. Tem que ser enquanto... Porque vai caindo. Vai descendo, a gente vai perdendo. Eu estou falando da vida... Bem forte? Espiritual. Amém? Não estou falando do natural. Estou usando, nós estamos usando o natural para explicar o espiritual. É. Quem jejuava 3 vezes, 4 vezes por semana, não pode nem atrasar o café da manhã. Sente mal. Não pode atrasar o café da manhã. Quem jejuava 3, 4 vezes por semana. Se atrasar o café da manhã, já sente mal. Concorda, Ramiro? Não come mais normalmente, não dorme mais normalmente. Vai perdendo, gente. O natural explica o espiritual. O que você não fez, não vai fazer mais. Amém? Laurinha? Pronto. Agora, Laurinha, você tem que fazer agora. Por esses dias. Logo. Né? Fez aniversário ontem, né? não sei se falar nem quanto foi. Né? O tempo da mocidade, ele demora a passar. Demora a chegar... O neto está doidinho para fazer 18 anos, não está, neto? Não está? Quando você já tem? 17? 16? 15? Pois é. E ele fica, Mas o dia dele, que tamanho que é? O dia dele tem 24 horas. O dia dele não passa. Passa, Neto? Demora. Vou. Seu telefone tal, você pega, cobrar. O Neto. Vou, me pega aqui e me leva para ali. Vou, faz isso aqui, não sei o que tal. Vou, onde é que você está? Vou, né? E... ou então a avó, para socorrer, para ajudar. O dia dele é longo. E o da gente? Né? O dia da gente, você corre para cá, você corre para lá, quando você pensa que não, acabou o dia. Aí vem o outro. Vem agora mesmo, amigos, só temos mais uma semana. Ó, o casamento da Graciela está aí, você já terminou... eu fazia as coisas, falei, não, nós estamos correndo. O tempo nosso, ele é curtinho. Ele é curto, ele é muito pequeno. E a Bíblia diz assim, que o sábio aproveita o tempo. Então, o neto está aproveitando o tempo? Por que que o neto não está aproveitando o tempo? Porque ele não tem ainda sabedoria. Ele não tem sabedoria. Ele vai adquirir sabedoria ao longo do tempo. Ele não tem e não aceita. Ele não tem e não concorda. Você falar pelo meu filho, você precisava aproveitar o tempo. Faz assim, ó. Lava um copo, passa um pano no, porque você tem que aprender a lavar um banheiro, porque amanhã você vai precisar de lavar um banheiro. Você precisa aprender a lavar o copo, porque amanhã você vai precisar lavar o copo. Amanhã você vai precisar de fazer uma coisa. E você tem que aprender agora. Acredita? Não acredito. Arruma o guarda-roupa, guarda o sapato no lugar. Por que que ele tem que aprender? Por quê? Quem vai ensinar para o filho dele? A empregada? Quem vai ensinar para o filho dele fazer as coisas? Quem vai dar sabedoria para os filhos dele? Quem? O mundo? A televisão? Ou ele vai ter que ensinar? Ele vai ter que fazer. Então, o evangelho é vida. Também foi falado esse final de semana. A vida que eu vivo hoje. Então, Paulo tinha uma vida aqui, depois ele chegou a ter essa vida. Ele chegou a ter a vida. Eu aprendi muita coisa. Eu adquiri muito conhecimento. Foi quando ele escreveu as cartas, foi quando ele escreveu, ele falou de tudo Paulo falou um pouco. E deixou para nós. Eu aprendi. E depois, não é mais tempo de aprender. É tempo de conservar e guardar o que você aprendeu. Amém, gente? Se passar essa hora na sua vida, e o tempo estiver nublado, e o tempo, né, não deixar você... nublado significa tribulação, etc. Você teve a oportunidade. Teve a oportunidade. Você acha que você não teve a oportunidade, Joel? Ainda tem, né? Graças a Deus que ainda tem. O Fabinho tem oportunidade, Fabinho? Já chegou? Ou já passou? Mateus. Tem outro também, foi outro versículo que foi falado essa semana. Corrieis. Além disso, a gente ainda conta com as nuvens escuras, o tempo nublado, as coisas difíceis que vão impedir o brilho da luz. Coisas que vão impedir que a luz brilhe. Os cuidados do mundo, as dificuldades, marido, mulher, problema financeiro, físico, intelectual, moral, né? Então, tem muita coisa que vai impedir a luz de brilhar, de que ela alcance isso aí. Tem um tempo nublado, fechado, as trevas, as coisas escuras sobre a sua vida, que vai tentar impedir. Jesus, com 12 anos, ele começou. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, etc. Qual foi a plenitude na vida dele? Com 30 anos. Com 12 anos, é a idade do Fleury Neto. Será que o Fleury Neto já não poderia estar? Peraí, deixa eu ouvir o que, que o meu avô está falando. Deixa eu ouvir o que é que eu preciso de aprender, o que, que é igreja, qual é a igreja, o que, que é. O neto já deveria estar pensando, meditando, analisando e tal, etc. Dando ouvido. Quem tem ouvido, ouça. Quem não tem ouvido, como é que vai ouvir? Então, mas a gente não imagina que a coisa é tão séria como a gente fala aqui. Não pensa que é sério. Né? Então, ele começa com 14, com 12, com 13, como foi Jesus, com 12 anos, discutia com as pessoas a respeito das coisas relativas ao reino de Deus. Já falava sobre o reino de Deus, com 12 anos. E ele teve a plenitude do seu tempo, do seu conhecimento, com 30 anos. 30 anos. Daí, com 33 ele morre. Ele morreu no auge. Ele morreu quando ele estava enxergando o máximo na vida. Eu fico pensando, se Deus não tivesse tirado ele com 33 anos, ele fosse perder, começar a perder, vamos dizer assim, o ânimo em relação ao mundo. Será que ele teria coragem de dar a vida pela igreja, como ele deu com 30 anos? Será que ele tinha força para fazer o que ele fez com 30 anos? Ele fosse fazer isso com 60, com 50? Se ele não fosse dizer, olha, ninguém quer nada mesmo. Né? Hã? Não, ele, a fé, o auge da sua fé, da sua vontade de salvar o mundo, de dar a vida pela igreja, como ele fez, com 30 anos. É aquele momento de muita fé, de muita esperança, de muita força que a igreja tem. A igreja somos nós. Não aconteceu isso? Amém, gente? Ou nunca aconteceu na sua vida? Você pode falar, não, eu nunca tive esse problema, nunca passei por isso. Eu nunca cheguei a ter essa... Eu lembro, terminava o expediente no quartel, 5 horas da tarde, a gente terminava o expediente, a gente estava doido para ir embora. Aí vinha o Silvio. Vinha o Silvio. E a gente ficava conversando até que hora, Silvio? Dava 7, 8 horas, eu conversando com o Silvio. E o Silvio conversando comigo e eu conversando com o Silvio. Porque... durante o expediente, às vezes a gente não tinha jeito de conversar e ele queria conversar. Era a hora que a gente precisava de dar que o Chagas queria conversar, que o Celinho queria conversar, às vezes nós tínhamos que ter, né? E hoje o Silvio, eu nem sei por onde anda o Silvio. Às vezes eu passo para lá, o Silvio passa para cá. A gente passa de carro, assim. Então, o que ele tem é o que ele guardou. Se ele ouviu, se ele não ouviu, se serviu, ninguém viu. Né, Silvio? Então, o que você tem é o que você... Mas você tem alguma coisa. Né? Porque, senão, você não estaria aqui até hoje. O meio-dia, uma luz que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. A claridade, a luz, envolveu ele e os que iam com ele. Olha para você ver o que é a visão espiritual da letra. A claridade envolveu ele e os que iam com ele. Ele aproveitou a luz. Será que os que iam com ele aproveitaram? Dá para entender? A luz brilhou sobre ele e os que iam com ele. A luz então brilha sobre você e sobre os que vão com você. Na sua casa você aproveitou, será que a sua família aproveitou? Será que a sua casa aproveitou? A luz brilhou sobre ele e sobre os que iam com ele. Vocês concordam? Nós temos certeza que Paulo aproveitou. E os que iam com ele? Nós nunca, não sabemos. Nós não sabemos. Pode ser que não. A luz brilhou intensamente em Cristo. Você já imagina o que é você sentado ouvindo Jesus falar? Vocês já imaginaram que coisa tremenda você ouvindo o próprio Deus pregar? Você não queria não, Ronaldo? Mas será que você ia aproveitar? Quem sabe, né? Ele veio para os que eram seus. E os seus não receberam, não aceitou. Não quis. A luz, ela foi aproveitada por Paulo. Nós temos certeza disso. E os que iam com ele? Só Deus sabe. Será que a igreja, se nós olharmos para trás, nós vamos observar quantas pessoas, será que nós acreditamos? Será que nós não perdemos a fé em relação à igreja que nós abraçamos ontem, em relação ao povo que nós abraçamos ontem? Será que nós ainda continuamos com essa esperança, com essa fé, acreditando na existência de um povo de Deus? Ou nós já perdemos a esperança? Amém? Se nós olharmos para trás, nós vamos observar e ver que muitos foram ficando. Não aproveitou o momento, a luz que brilhou intensamente num determinado momento, e que a tendência natural é dessa luz ir perdendo a força, perdendo a sua intensidade. Tudo esse versículo está falando, tudo isso está ali naquele versículo. Mas é o que eu volto a dizer. Será que na sua casa, os que vão com você, os que estão em volta de você, os que estão em torno da gente, que são, não são muitos, mas tem muita gente que segue, tem muita gente que segue aquela luz. Tem muita gente que segue aquela luz. Jesus falou, lá um salmista diz assim, andemos na luz do Senhor. O Senhor é a nossa luz. Ainda é para você a luz? O Senhor ainda é a luz para você? Você ainda confia no Senhor? Você ainda estriba a sua vida? Você ainda edifica sobre esta luz? Ou não, já não largou para trás? O Senhor é a nossa luz. Andemos na luz do Senhor. Amém? Mas se eu ficar cego e eu não ver mais a luz, o cego, ele não vê mais a luz. As trevas tomam conta. Ele não vê mais a luz. Não vê mais. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te. Tá? E põe-te sobre teus pés. Porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quem é, Senhor? Paulo conhecia Deus? Paulo conhecia Deus? Não, Paulo não conhecia Deus. Ele ouvia falar de Deus, ele tinha, vamos dizer assim, uma leve noção do que era Deus, mas Paulo não conhecia Deus. Como é que Paulo podia falar de Deus se ele não conhecia Deus? Como é que ele podia ensinar, abrir os olhos de uma pessoa se ele não conhecia Deus? Amém? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Então, para quê? Para que você possa conhecer a Deus. Você possa saber quem é o Senhor. Quem é Deus? Quem é Deus? Ninguém pode fazer isso por você não, meu irmão. Jovem, você precisa buscar Deus, jovem. Você precisa fazer alguma coisa. Invocar o Senhor, você precisa buscar Deus. Para quê? Para que você possa conhecer a Deus. Porque você não pode falar de Deus, você não pode ensinar sem antes saber quem é a pessoa sobre o reino de Deus. Vou falar sobre o reino de Deus, uma coisa que você não sabe, não conhece, não tem entendimento. Então, olha, a gente vai, Jesus, a pessoa estava com fome, ele dava de comer. A pessoa estava atribulada, a pessoa estava com a sogra de Pedro, estava com febre, ele curou a febre dele. Mas aí eu pergunto, vai resolver o seu problema? Você vai curar a sua febre hoje aqui, amanhã você está com febre de novo. A febre hoje é por causa de uma coisa, a febre amanhã é por causa de outra. A febre hoje é por causa do namorado. Amanhã você vai ter fé por causa do seu filho, depois você vai ter fé por causa do seu trabalho e assim por diante. Então, Deus cura? Cura. Deus abençoa? Abençoa. Deus dá de comer a quem tem fome? Dá. Mas não é a solução. E Deus sabe disso. A solução é que nós mesmos saibamos onde é que nós estamos pisando, que a gente mesmo saiba o que a gente tem que fazer, que nós aprendamos a discernir o bem do mal, etc. Não, olha, não basta, meu irmão. É importante? É. É importante. Ajudar o necessitado, socorrer os aflitos, mandar embora livros oprimidos. Quantas pessoas chegam oprimidas? E você vai aliviar o oprimido. Como é que você deixa o oprimido oprimido? O depressivo, você vai ajudar. Como que não ajuda? Ajuda. Mas eu vejo, com muita tristeza, eu já vejo logo o quê? Que não é? Não é? Não é o ideal, não é a solução. Melhor seria se eu conseguisse abrir os olhos daquela pessoa. Por quê? Ele ia resolver aquela febre, ele ia resolver aquele momento de depressão, de aflição, e etc. Mas dali para frente ele ia andar com suas próprias pernas. Ele ia mesmo resolver os seus problemas. Agora, né, alguém me liga lá do Tocantins. Eu não vou citar, é ruim porque não pode falar. Porque o ideal era falar, né? Problema sério acontecendo. Mas por que que liga nessa hora? Por que que liga nesse momento? Por que que deixou chegar? Não viu antes, não observou antes. Então, se a pessoa soubesse, se ela soubesse, ela ia pensar, ela ia falar, isso que eu estou fazendo pode ser um problema para mim. Isso que eu estou, a maneira como eu estou vivendo não está certo. A forma como eu estou vivendo não é o ideal. Aí quando você pensa que aquilo não vai afetar a sua vida, você não pensa que não vai. Aí de repente vem a chuva, ela não avisa que vai chover, não. Jesus falou, examina o tempo, olha o tempo. O tempo fechou, escureceu, está fazendo calor demais. Será que não vem uma tempestade? Examina o tempo, examina o tempo. Então Deus fala, Deus orienta. Mas eu volto a dizer, dá de comer, dá de beber, tira a opressão, ora por mim, faz por mim, né, tal, etc. Vamos fazer, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos dar comida a quem tem fome, vamos aliviar a pessoa, curar a sua enfermidade, expulsar o demônio, fazer o que nós pudermos fazer. Mas o mais importante de tudo, o que, que é? O mais importante de tudo é a pessoa, sem entendimento, ele vai se perder, ele vai se perder. Por falta de entendimento. Porque na hora, você tem que decidir. Na hora, quem tem que resolver é você que tem que resolver. Na hora que você está ali na encruzilhada, entre o entrar pela direita ou pela esquerda, entre que você deve, qual decisão você tem que tomar? Aí pega o telefone, aí você vai pegar o telefone e vai ligar. Help, né? Help. Socorro. Vê o que o senhor pode fazer por mim. Vê o que o senhor pode... Sabe o que dá vontade? De pegar o avião e ir lá. E ficar junto. Fora de brincadeira. E vem cá, seu filho de uma égua. Vem cá. Ó. Você vai fazer desse jeito. E eu falei para você lá atrás. Não falei? 20 anos atrás eu não te disse. E você não deu ouvido. Tem uma música que fala, né? Como é que é? Não quisesse ouvir, não quisesse escolher. Como é que é? Eu clamei e vós não me escutastes. Então é aqui o natural falando do espiritual. Está aqui, ó. Amém? Tudo tem o seu tempo. Está lá em Eclesiastes. É tempo de plantar e você não plantou. É tempo de colher e você não colheu. É tempo de fazer e nós não fizemos. É tempo de correr, mas tem um tempo também de parar. Tem um tempo de correr, tem um tempo de parar. Tudo tem o seu tempo. O sol não é toda hora que é meio-dia. Não é toda hora que ele brilha com intensidade. Um dia brilhou para você. Um dia brilhou. Quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Será que nós vamos ouvir a voz de Deus toda hora? Será que repetiu isso na vida de Paulo? Uma, duas, três ou quatro vezes. Deus falou, olha, eu apareci e vou aparecer. Mas quantas vezes, certamente? Umas três, umas quatro? Eu não imagino que foi mais do que isso, não. Apareceu uma vez, duas vezes, três vezes. Se ele não aproveitou, meu irmão, se ele naqueles dias, naquele momento ali, se ele não aproveitou, então é isso, você vem à reunião aqui, você vem uma vez, duas vezes, três vezes, alguém te trouxe, alguém te empenhou para que você tivesse, para que você viesse, e você ouviu, mas não deu crédito, você ouviu, mas entendeu que não é comigo que Deus está falando, eu devo estar falando com alguém aqui, mas não é comigo. E eu acho que Deus está falando com todos nós. Com todos nós. É tempo de fazer. É tempo de plantar. É tempo de colher. Vai. Não é todo tempo que é tempo de plantar, não. E nem todo tempo é tempo de colher, não. Amém? Quem tem ouvido, ouça. E quem tem olhos, vejam. O que o Espírito diz à igreja. Olha, Deus está falando com a igreja. Deus está falando conosco. Deus está tentando abrir os nossos olhos. Deus está tentando abrir os nossos olhos. Vocês concordam? Tem outro jeito de explicar melhor do que este? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Amém? Quando eu dou o microfone para vocês, eu estou querendo ouvir. Parece que não, que eu não deixo a pessoa falar. Mas eu quero ouvir. Amém? Levanta-te, põe sobre os teus pés. Levanta-te. Então, tem uma coisa que Deus não permite. Amém? Porque a gente não fala com Deus deitado. A gente não conversa com Deus deitado. Levanta. Olha o lugar onde você pisa. Deus falou para Moisés, ó, presta atenção. Quem está falando com você é Deus. Esse levanta aí, quer dizer, olha, me respeita, rapaz. Né? É como se você estivesse falando assim, ó, você me respeita, eu sou Deus. Eu não vou ficar aqui mendigando e não, eu vou falar com você uma, duas, três vezes, não vou falar mais não. Levanta, rapaz. Põe-te sobre os teus pés, porque quem fala com você é Deus. Assim, nós queremos fazer charminho, a gente quer fazer, sabe? É. Vocês concordam? Eu vou deitar e vou deixar Deus falar comigo deitado. Folgado. Se Deus quiser falar comigo, ele tem que se virar. É assim, gente? É assim? Levanta-te, põe sobre os teus pés, porque o que fala com você é Deus. Toma jeito. Amém, Nati? E se não acreditar, você vai levantar? Quantos Não chegou, falou, esse é endemoniado. Esse é um endemoniado. Está falando que é filho de Deus. Está falando que é filho de Deus. Amém? Isso expulsa o demônio pelo maioral dos demônios. Me chamaram de Beelzebu. Me chamaram de Beelzebu, o dono da casa. Então, imagina vocês, quantos não ficaram até, olha, Deus está falando com a gente. Eu vou me converter. Eu vou botar minha viola no saco. Eu vou me converter. Eu vou tomar uma posição. Eu. E depois, eu vou ver se eu posso. Você está dentro do avião. Você está dentro do avião. Tá. O que o pessoal fala lá? O que o pessoal ensina? Se houver algum problema, alguma coisa, etc. Despressurização. Uma máscara cairá à sua frente. Uma máscara cairá, né? Lê. Aí você está com o menino no braço. Você está com a criança no braço. O que eles orientam? Põe primeiro em você. Abre primeiro os seus olhos. Converta primeiro você. Arrume primeiro a sua vida com Deus. E depois, o que está ao seu lado. Depois, a criança. Porque senão, você pode enrolar ali com a criança e depois morre você e a criança. Põe você e socorre a criança. Você concorda que a tendência nossa é querer colocar primeiro no filho? A tendência é querer colocar primeiro no filho. Mas a experiência já mostrou que primeiro põe a máscara em você, depois socorre os outros. E a gente é assim, o pai quer salvar o filho, a mãe quer salvar a filha, o filho, né? A gente quer que os outros convertam. Não, porque a minha mulher não converte. Não, porque o meu marido não converte. Primeiro põe a máscara em você. Primeiro abre os seus olhos. Primeiro você. E você? Você não quer o seu marido convertido? Você não quer a sua mulher uma mulher de Deus? E você? Então, põe-te sobre os teus pés. Amém? E o tempo passou. Eu nem vi o tempo passar. Amém? Tem pessoas já olhando para mim com a cara ruim. Amém? Então, além, aleluia. Amém? Eu já estou acostumado com cara feia. Acostumado. Amém? Deus abençoe. Deus falou conosco, Josias. Falou mesmo? Então, põe-te sobre os teus pés. Amém? Porque quem falou com você? Foi Deus ou não foi Deus? Aí fica, concorda? Que Deus, para falar conosco, ele tem que usar um bicho qualquer. Enquanto tiver uma pessoa, duas, três, vamos usar essas pessoas. Então, que Deus te use. Usa-me. Né? Que Deus possa te usar, não seja necessário, por enquanto, usar as pedras. Usar um animal, que Deus possa nos usar. Ele vai falar conosco através de alguém. Ele vai falar com o marido através da esposa. Meu Deus, escuta seu marido, escuta sua mulher. Escuta seu pai, seu avô, escuta alguém. Dá ouvido a alguém. É melhor ouvir do que falar. Vocês pensam que a gente faz isso aqui com muita naturalidade? É difícil demais falar, muito difícil. É muito difícil. É melhor ouvir. Amém? Então, que Deus abençoe a igreja, que Deus realmente abra, esteja abrindo os seus olhos, falando para você da importância, da seriedade que tem a nossa conversão. Vamos aproveitar o tempo em que a luz possa brilhar com intensidade na nossa vida, que a tendência natural é de ir escoando e acabando, descendo. Conta-se que um irmão, determinado homem de Deus, viajando com a família, e um ferro entrou na cabeça dele. O ferro entrou na cabeça dele e ele estava morrendo. E o filho dele, que estava junto com ele, viu muitas vezes esse homem salvar vidas, orar com enfermos, expulsar demônios, tal, etc. Ele tinha uma palavra muito boa. E quando na hora o ferro entrou na cabeça dele, o filho dele estava ali, como é que fala? Desesperado. É essa a palavra. O filho dele estava ali desesperado, falou para ele: pai, fala a palavra, porque Deus te cura. Aí ele respondeu para o filho dele: meu tempo acabou, meu filho. Morreu. Não adianta eu falar mais. Acabou. Ali, naquele momento, aquele homem não mais falou. Naquele momento. O que ele tinha que falar terminou ali. Aí a gente pode pensar: como é que um homem de Deus pode morrer com ferro enfiado na cabeça? Como que um homem de Deus pode ser crucificado? Como que um homem de Deus pode ser decapitado? Crucificado de cabeça para baixo? Sozinho numa ilha, abandonado? Como foi o caso de João? Morreu. Amém? A gente não consegue entender as coisas direito. Morreu com ferro que atravessou a cabeça dele. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que ainda não se cansou a nosso respeito. Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor insiste em abrir os nossos olhos. O Senhor insiste em nos salvar, em nos tirar. Em nos fazer andar, meu Deus, no seu caminho. Das trevas, nos converter à luz. Do poder de Satanás a Deus. O Senhor insiste em abrir os nossos olhos. É bom ver as coisas com os nossos próprios olhos. É bom, meu Deus, enxergar, entender o que se passa hoje, o que está acontecendo agora. Qual é a hora? A hora. Certamente o Senhor está nos mostrando. Será dia? Será noite? Será momento de plantar? Ou está madura a ceifa, a seara, e deve ser ceifada, deve ser colhida? Talvez não seja mais tempo. de semear. Onde já foi insistentemente semeado. Onde já se fez, plantou, regou, adubou. E o Senhor esperava colher um fruto bom. O Senhor esperava, Deus, que essa vinha produzisse fruto bom. De repente, nós estamos encontrando sérias dificuldades. Eu estou, e eu tenho certeza que os nossos irmãos também têm. Nós não estamos vivendo uma época fácil. Nós não estamos vivendo um momento fácil. O tempo é de escuridade. O tempo é de densas trevas. Mas há uma luz ainda que brilha. Talvez não com aquela intensidade que nós gostaríamos. Mas há uma luz, uma esperança, há uma fé. Eu tenho certeza que ela está em nosso meio. Ela está, ó Deus, ainda na nossa prudência, no nosso temor. Há uma luz que ainda nos dá esperança de muita luta, de muita vontade, de muita disposição. E nós cremos, Jesus, que o Senhor é misericordioso, cremos na bondade do Senhor, cremos que o Senhor não vai permitir, né, que nós apaguemos por completo. Que a gente possa, Deus, juntar um pouquinho mais de azeite nesses dias, colocar na nossa vasilha, como um grito de socorro. Juntar um pouquinho de azeite em nossas vasilhas e dizer, Senhor, ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos por amor do teu nome. Ajuda. Continua curando os enfermos. Continua, Deus, expulsando os demônios. Continua, Pai, dando alimento a quem tem fome. Continua, Senhor, mandando embora livros oprimidos, os que estão sendo vítimas de depressão, de opressão, acima da sua força. Liberta os cativos. Manda embora livre, Senhor Deus, os oprimidos. Nós te pedimos, continua tendo misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, por amor do teu nome. Mesmo que a gente não esteja enxergando bem, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. A cada dia, a sua misericórdia se renova. Amém e amém. Deus é poderoso para te ajudar, poderoso para nos salvar, poderoso para fazer em nós a obra que Ele começou, a obra que Ele iniciou na sua vida. Ele é poderoso para terminá-la. Amém? Amém. Não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não dormita, Ele não cochila. Enquanto Ele não vê realizada a sua vontade sobre a terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
Amém, aleluia.
Transforma-me, conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece.
Quebranta o meu coração,
quebranta o meu coração.
Amém.
Transforma-me com pó. A tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha. Uau, eu quero ser usado da maneira que a ti te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Deserto como. Sim. palavra.
Alegres, porque a igreja quer ser usada por Deus. Enquanto houver esperança, ou enquanto houver vontade, uma lágrima caindo dos nossos olhos, é uma demonstração de que Deus ainda permanece firme no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus realmente faça aquilo que você quer. Que é o desejo de servir, ser usado por Deus. Abraça, abraça seu irmão, Deus. Um abraço forte. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.